Faz tanto tempo que eu não faço isso aqui que eu mal consegui ligar o microfone, mas vamos lá. Oi, gente, vocês obviamente repararam que o Outras Mamas entrou no hiato esses últimos meses, e eu sei que tem uma galera aí se perguntando o que que aconteceu com Outras Mamas, será que nunca mais vai ter episódio, ou eu continuo apoiando ou não, o que que eu faço? E antes que eu comece aqui a dar uma explicação para vocês, porque eu acho que faz parte do processo, eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que chegou até aqui, continuou perguntando, interagindo com as nossas redes sociais e apoiando financeiramente o podcast. Lembra lá no início do ano? Tudo estava andando muito bem, tudo parecia lindo e maravilhoso, de acordo com o planejamento que eu fiz no final do ano passado, e eu compartilhei com vocês no Instagram, com posts cheios de post-its, porque eu sou dessas. E aí, meus amigos, veio o caos. Um segundo agora para eu respirar, antes de começar a minha história sem fim. Como eu sempre falei aqui, apesar de estar trabalhando nele sozinha no momento, o podcast não é só sobre mim, mas de todo mundo que ajuda a construir esse espaço de ajuda, aprendizado e muitos, muitos questionamentos. Ele é nosso, meu, da Thaís e de todos vocês que me ouvem agora. Então, compartilhar todas as dificuldades que aparecem no meio do caminho faz parte e eu sempre tentei fazer isso, né? Mas talvez esse seja o episódio mais pessoal até agora. Esse episódio vai ser sobre essas dificuldades, muitas delas já conhecidas de vocês, e como está sendo esse processo para superar, ou melhor, conviver com elas e seguir fazendo esse trabalho que eu faço aqui. Então, bora para o episódio. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Bárbara Miranda. E esse é um episódio especial, O Lugar do Luto. Bom, como vocês já sabem, eu expliquei nos últimos episódios lançados, lá no início do ano e nas nossas redes sociais, é que eu estava bem exausta, para além do cansaço físico, mental, estava me paralisando muito, porque desde que eu me formei em 2012, eu só tinha tirado férias uma vez sem meu computador, sem frila para fazer. Para quem não sabe, eu sou designer de formação e eu sempre trabalhei como freelancer. E eu não consigo muito explicar o porquê, mas eu só sei que foi assim. Eu sei que essas primeiras férias foram uma semana de descanso total, que aconteceu na Chapada dos Veadeiros em 2021, ainda na pandemia, totalmente isolada, eu, Vitor e a nossa cachorra. E foi relativamente fácil. E eu acho que só aconteceu porque também não tinha muito trabalho para fazer na época. E aí que em 2022 tudo voltou ao normal, ou talvez até mais intenso, eu acho. E os vários acontecimentos da minha vida foram acumulando. Acho que da vida de todo mundo foi assim, né? Eu acho que veio uma necessidade de compensar todos os anos perdidos anteriormente, uma sensação de euforia, medo, ansiedade, tudo junto e misturado. A gente não sabia se saía de casa, se a vacina era o suficiente, se alguém mais ia ficar doente. Ainda era ano de eleição, então caos. E eu acho que, para além do trauma geracional de viver a pandemia, no ano passado, eu peguei Covid duas vezes. E isso foi bem ruim para minha saúde, de forma que demorou muito tempo para que eu me recuperasse, assim, muito entre aspas, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas aqui com minhas mãos, porque até hoje eu estou tratando de alguns efeitos a longo prazo da doença. E um desses efeitos foi a minha voz começar a falhar no ano passado e nunca mais voltou ao normal. Ela está aqui um pouquinho rouca. E além disso, ainda teve a saída da Thaís, do podcast, que deu uma chacoalhada na organização de tudo e, obviamente, no meu emocional. O ano de 2023 começou, então, já tropeçando, mas eu me vi muito empolgada em seguir com o projeto. Eu estava disposta a fazer a parte de pesquisa, gravação, edição toda sozinha. A minha programação estava perfeita e super fazível. Eu já estava em contato com as convidadas, tinha roteiro escrito, várias pesquisas feitas. E eu enviei um media kit para várias marcas. Ainda tinha a Estela, que estava me ajudando com essa parte de relações públicas. E eu pensei, poxa, vai dar certo, é agora. Esse é o ano. Só que a inflação pegou para todo mundo. Teve mudança de governo. O estresse com o trabalho como freelancer aumentou. Eu já estava contando com novas férias que precisavam acontecer em março desse ano. Eu me preparei para ter 15 dias de férias no Chile, que era um sonho meu conhecer, e eu avisei todos os clientes e parceiros, inclusive vocês nas redes do podcast, de que a gente tinha começado, já lançado o episódio, mas teriam 2 semanas de pausa para iniciar de vez. E na semana anterior à viagem, eu estava trabalhando fácil umas 12 horas por dia, e isso me deixou tensa num nível que dói até meu fio de cabelo. Eu já tinha passado por isso algumas vezes antes, principalmente quando mais jovem, ainda ali no gás de querer fazer, querer acontecer. E eu sabia que meu corpo estava só aguardando um burnout para mais tarde. Eu tinha essa esperança de que as férias iam adiar isso ou diminuir muito a chance de acontecer, quem sabe até evitar. Eu sei, você sabe, essa é a experiência de trabalho de grande parte das pessoas do mundo, mas não deveria ser. E eu acho importante a gente lembrar disso sempre. Não para comparar quem sofre mais com o trabalho, quem trabalha mais, porque os nossos parâmetros quanto a isso são muito baixos, sabe? Para além da exploração dos trabalhadores do campo e da indústria, tem uma romantização do excesso de trabalho enquanto prova de merecimento de um status social, de riqueza. E isso sempre foi uma pauta importante para a gente aqui no Outras Mamas. Você só é alguém se você trabalha e se você trabalha muito. E é difícil mudar essa mentalidade. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a minha história. O que aconteceu foi que eu cheguei no meu destino e eu demorei, assim, uns 3 dias para entender, de fato, que eu estava de férias. E eu estava aproveitando dias incríveis e eu recebi uma mensagem dizendo que um dos vídeos que eu tinha entregue antes da viagem estava com um problema que eu precisaria arrumar. E eu lembro direitinho o quanto que meu corpo respondeu a essa mensagem. Parece que todas as dores que eu estava sentindo antes voltaram. E no final do dia, tudo se resolveu, mas eu ainda fiquei sentindo e refletindo que, cara, eu escolhi essa carreira de designer exatamente para não ter essa sensação de constante, sabe? De vida ou morte, de tensão, de eu preciso resolver agora. Mas, mais uma vez, é muito doido, né? Como a forma como os trabalhos e essas urgências são colocadas hoje no mercado. Ainda mais com o uso das redes sociais como ferramenta de trabalho e que fazem com que muitas pessoas tenham essa sensação constante, porque a gente está o dia inteiro recebendo mensagem, né? E aí parece que nada mais importa além do trabalho e tudo é urgente, todos os prazos, todas as métricas, todos os objetivos colocados pelos outros, como se já não bastasse os meus pessoais, sabe? Que são muitos. O mundo tinha acabado de parar por meses por conta da pandemia e eu estava aqui preocupada que meu trabalho não podia atrasar 1 semana. Tem lógica isso? Enfim, problema resolvido, continuamos curtindo a viagem, já nos seus finalmente, e a gente foi para Valparaíso, no Chile, que é uma cidade, assim, completamente apaixonante. A gente alugou um apê lindo, super barato. Quem tiver interesse e quiser o contato, depois me pede por inbox. E, para mim, era hora de descansar a mente e a alma, finalmente. Seriam os últimos 4 dias de viagens mais perfeitos do ano. E meio que um recomeço, assim, para mim. Eu estava determinada a não deixar a exaustão do trabalho me vencer. E eu tinha certeza que eu ia voltar para o Brasil renovada, cheia de motivação. Eu já tinha várias ideias anotadas para o podcast, tirado várias fotos para postar para vocês. E ia ser tudo perfeito. Mais uma vez, risadas aqui. Mas, como a vida é cheia de surpresas, nem sempre boas, aconteceu uma tragédia. Faltando 3 dias para o meu retorno, no dia 17 de março, uma sexta-feira, final de tarde, eu recebo a notícia do falecimento de um parente muito querido. E aqui eu preciso dizer que eu fiquei bem relutante em contar essa história para vocês, porque eu sou bem reservada com a minha vida pessoal. E essa história envolve a vida de muitas pessoas, que não só a minha, mas é um ponto importante da narrativa e o motivo que deu o título a esse episódio. Então, eu não vou entrar nos detalhes do ocorrido, mas para vocês terem um contexto geral, foi repentino, foi súbito, ele era muito novo. E apesar da distância física entre a gente, sempre foi uma pessoa muito amada, muito querida e com quem eu estava falando no dia. E assim, meu mundo todo parece que caiu naquele momento. Eu tentei sustentar, curtir na medida do possível os dias seguintes que restavam de férias e eu voltei para o Brasil completamente perdida. Eu não entendia mais quem eu era, o que eu estava fazendo aqui. O meu trabalho não fazia sentido, o podcast não fazia sentido. O veganismo, então, eu nem consigo descrever o que eu sentia. Eu falava, pra quê, sabe? Eu olhava pro meu lado e falava, pra quê? Não tá fazendo diferença nenhuma. Não tem impacto nenhum o que eu faço. E eram esses pensamentos que passavam na minha cabeça. Nada. Eu comecei a questionar tudo e eu fiquei com medo constante de ficar sozinha, ao ponto de ter crise de ansiedade no meio da rua. Então, eu só queria ficar com a minha família e estar presente com as pessoas que eu amo. E trocar esse afeto pessoalmente, sabe? E não foi a primeira vez que eu perdi um familiar. Todos os meus avós foram embora cedo demais. Mas parece que dessa vez bateu diferente. E normalmente a gente costuma associar o luto apenas à perda de uma pessoa ou um animal de estimação. Mas tem vários lutos e várias experiências que trazem essa sensação de perda interna e externa. Seja uma mudança de cidade repentina, como aconteceu algumas vezes na minha vida, sejam mudanças ou frustrações na carreira, nos estudos, questões financeiras, de saúde, o próprio envelhecer, a pandemia, o distanciamento social, às vezes até mesmo as notícias que a gente ouve no jornal, algum desastre que aconteceu em algum outro local, isso pode trazer o sentimento de luto para a gente. Tudo pode trazer essa experiência de perda imensurável. E eu acho que essa perda repentina e precoce foi a cereja do bolo para fazer tudo explodir na minha cabeça e no meu corpo. Um processo central no luto é a tentativa de reafirmar e reconstruir um mundo sem sentido que foi desafiado pela perda. Brené Brown, no seu livro Atlas do Coração. Para tentar controlar ou não surtar completamente com essa bagunça toda, eu voltei para a terapia, me matriculei na academia e eu estou, aos poucos, tentando estabelecer um ritmo mais sustentável mesmo de vida, com menos urgências externas e fazendo um exercício constante de me preocupar só com as coisas que eu posso controlar ao meu redor. Isso vem de um lugar de privilégio, mas ainda assim é um exercício difícil e que muitas pessoas passam por isso sem apoio. Reconstruir um mundo que não existe mais é um esforço enorme e é impossível, porque a perda muda a nossa percepção de nós mesmos, porque mexe com a nossa própria finitude e o nosso senso de controle, tanto do nosso corpo quanto dos nossos arredores. Esse esgotamento mental e físico que eu até então desconhecia por completo veio como avalanche. Eu não conseguia mais consumir nenhum conteúdo novo. Quem dirá produzir? Eu olhava tudo como uma espectadora, distante, com um olhar ainda mais crítico. E isso me paralisava tanto que em vários momentos eu via alguma coisa interessante para compartilhar com vocês. E pensava, nossa, agora é uma boa hora para voltar com o podcast. E na mesma hora eu perdi a minha voz. É muito maluco como o corpo reage, né? Eu não sei se vocês já se sentiram assim, mas é bem paralisante. Isso já ficou muito claro durante a pandemia, né? E com o retorno das atividades, muita gente ainda vivendo o luto do que foi a pandemia e a vida continuando. E essa é a parte mais difícil, talvez, ou talvez tenha sido a parte mais difícil para mim. Meio que não interessa se seu mundo caiu inteiro, se você perdeu um emprego, um amigo, a família toda. A vida fora de você, fora do seu corpo, da sua cabeça, ela continua. Os dias seguem, as estações mudam, as pessoas continuam trabalhando, vivendo, enquanto você está lá, parado, esperando algum sinal mágico, divino, o que quer que seja, para continuar ou até mesmo desistir tudo de vez. E numa das minhas sessões de terapia, a minha terapeuta falou sobre um filósofo, pesquisador inglês chamado Matthew Radcliffe. E eu fui buscar alguns trabalhos publicados por ele, que estão disponíveis na internet, mas tudo em inglês. E o trabalho que eu li tem a tradução como Mundos de Luto, um estudo da experiência emocional. Eu vou colocar, como sempre, os links no nosso post no blog e vou compartilhar nas redes sociais para quem quiser, tiver vontade e interesse de ler. É um trabalho acadêmico de pesquisas sobre as diferentes experiências de luto das pessoas. E é interessante ler esse tipo de trabalho porque ele é muito empático e a gente se relaciona facilmente com o conteúdo. Ele diz que todos nós que nos importamos com os outros e vivemos o suficiente vão experienciar luto durante suas vidas. Ou seja, resumindo, é impossível viver uma vida sem luto. Ele coloca ainda que o luto envolve uma profunda alteração na experiência de si mesmo, do mundo, de outras pessoas, de uma forma que é difícil fazer sentido e de explicar para quem ainda não viveu esse tipo de experiência. Eu posso, ao mesmo tempo, saber que uma pessoa morreu, mas não acreditar nisso. Eu posso perceber a ausência de uma pessoa e, ao mesmo tempo, sentir a presença dela e ser confrontada com a dissolução de um mundo que era familiar, mas que antes era um lugar comum e era tido como certo, e agora não é mais. Essa contradição entre a vida e a morte como coisas opostas é muito comum. E um outro tema que surge muito nas pesquisas dele é o sentimento de desconexão de outras pessoas, que foi e aconteceu comigo. Como o mundo segue e a gente fica, rola o sentimento de isolamento da realidade ao nosso redor. Para além disso, tem todas as normas sociais do luto. Normas que são esperadas, são regras e simbologias do que deve ser feito, falado, pensado, e que, teoricamente, esse período tem um fim. Então, no Brasil, a gente tem muito aqui os ritos de ir ao velório, o enterro, a missa de sétimo dia para quem é católico. Tem missa de um mês, de um ano, no máximo, e aí meio que acabou. Como se o luto se encerrasse com esses rituais. E a verdade é que não tem. Não se vive o luto e aí ele acaba. O luto não é um sentimento temporário que vai e vem, como a felicidade, a raiva, a tristeza, o medo. O Matthew coloca que o luto é um processo, cheio de sentimentos confusos e contraditórios, mas um processo. E aí tem mais uma frase do livro da Brené Brown, que ela diz: o que acontece no final das contas é que não ficamos tristes para o resto da vida e precisamos esconder nosso luto a todo custo. Mas é que o luto encontra um lugar na nossa vida. Nessas de tentar processar tudo o que eu estava sentindo, eu cheguei nesse livro da pesquisadora estadunidense Brené Brown, que eu já falei dela aqui no podcast antes. Eu vi uma querida divulgando esse livro no Instagram e eu fiquei muito empolgada para ler. O Atlas do Coração ainda não tem tradução no Brasil, mas tem uma série disponível na HBO Max, que são 4 episódios, tipo TED Talk, mas com uma plateia interagindo, e ela conversando com várias pessoas sobre sentimentos e sobre a importância da gente ter um letramento emocional. A importância de saber nomear o que se sente para a gente conseguir conversar melhor sobre eles. E ela diz o quanto é importante saber nomear quando a gente fala de luto. Porque, para ela, o luto é um processo que inclui muitos sentimentos e não é um processo linear, com início, meio e fim, com etapas a serem seguidas como a gente tem no nosso imaginário. Assim como Matthew Radcliffe cita nas pesquisas dele, e por mais que a gente tente, a gente não consegue evitar. E é interessante como uma coisa puxa a outra e os temas vão se interseccionando. A Aline Valek, que participou do nosso podcast ano passado, escreveu uma newsletter sobre voltar para casa, porque ela mora fora do Brasil. E nessa newsletter, ela colocou: se você evita algo, isso se torna óbvio. Penso no quanto exerce um poder sobre nós tudo aquilo que precisamos fazer um esforço para evitar. O que nos afeta de verdade a um nível profundo sempre volta. E eu sei que o luto é uma das coisas que mais afeta a gente. E, ironicamente ou não, eu perdi mais um parente nesse final de ano. E os sentimentos voltaram, mas dessa vez como uma onda, mais leve, mais baixa. Mas o luto continua aqui. E como eu resolvi viver esse processo intensamente, todo lá em março, e eu ainda estou vivendo, eu tenho certeza que ele vai seguir comigo. Só que agora eu não me sinto mais um peixe fora d'água. Eu consegui socializar esse sentimento. E hoje em dia eu percebo que muitas pessoas à minha volta e no mundo todo estão vivendo algo semelhante. Eu sinto como se a gente não tivesse vivido o luto da pandemia enquanto ela estava acontecendo, e a gente está vivendo agora, em 2023, tudo meio esquisito, tudo meio fora do lugar, muita gente sofrendo e a gente sendo bombardeado de notícias todos os dias. É o aquecimento global, que já está sendo chamado de ebulição global. É Gaza e o genocídio do povo palestino. É o aumento do feminicídio no Brasil, aumento do uso de agrotóxicos. E esse consumo desenfreado, sendo quase que enfiado goela abaixo, através das redes sociais. E do outro lado da tela, a gente aqui se sentindo impotente, fraco, como se nada valesse a pena. E vendo só algumas pessoas gritando, lembra que a gente prometeu não soltar a mão de ninguém? E sentindo que no final do dia todo mundo soltou, sabe? E aí um movimento que começou de cuidado comigo mesma, terapia, exercício, me conectar com as outras pessoas, para que eu sobrevivesse, começou a funcionar. E eu finalmente entendi na prática a teoria que eu mesma já tinha falado aqui várias vezes. É muito difícil não se abalar e somatizar todas as coisas internas e externas ao nosso controle. Mas quando a gente fala de luta coletiva, esse é um exercício muito importante a ser feito. Porque cuidar da gente no nível micro é necessário, inclusive, para a gente seguir trabalhando para mudar o mundo. Senão, a gente se perde nessa agonia, nessa ansiedade, nessa melancolia e trava, como eu travei nos últimos meses todos. E, mais uma vez, não é sobre superar a perda e deixar o luto embora. Não é também sobre fazer uma comparação de sofrimento e achar que eu não posso sofrer porque tem milhões de pessoas sofrendo do outro lado do mundo. Isso, essa negação do sentimento, é exatamente o que a sociedade capitalista, individualista, que a gente vive, quer. Que todo mundo siga em frente, independente do que aconteça, que nem um robô. Uma sociedade que medicaliza tudo, medicaliza o luto e a tristeza, e coloca a gente num não lugar. Porque é importante seguir trabalhando, produzindo, de preferência com um sorriso no rosto. E se você não consegue, meu irmão, aí vale tudo. É o prazer pelo prazer, a competição, é você fazer para se sentir melhor que os outros, é um foda-se eterno, porque afinal nada vale a pena, então é melhor eu viver aqui curtindo a vida doidado, porque só assim faz sentido. Encontrar esse caminho de volta, esse caminho de entender que o meu sofrimento é válido, em meio a todos os outros sofrimentos, é difícil. E muitas vezes só é possível com uma rede de apoio como a minha, que, assim, é sem sombra de dúvidas, incrível. Nesses meses todos, eu tive, obviamente, a minha família do meu lado. Eu pude conversar com eles, com um terapeuta, com amigas, seguidores que eu encontrei por aí. Eu tive muito, muito suporte. E é nesse apoio conjunto que eu me sustento e que eu convido vocês para refletir sobre os nossos lutos, individuais e coletivos. Como que a gente pode se ajudar? Se sustentar. Fortalecer a base para não fazer o capitalismo e todos os outros ismos de que a gente tanto fala vencerem. Não é fácil, mas eu acredito genuinamente que seja mais simples do que parece. E eu quero falar mais sobre isso. Então, se você chegou até aqui se perguntando o que é que aconteceu com outras mamas e será que vai continuar, o que aconteceu tá dado. E se vai continuar, o meu eu de agora diz que sim. Esse é o meu desejo e eu sinto que ainda tem muita coisa que a gente pode construir juntos. E que se o podcast é uma forma tão potente para mim de me expressar, que eu continue fazendo. Independente das métricas, independente do retorno financeiro, independente de como todo mundo diz que o podcast deveria funcionar para fazer sucesso. A gente passou anos tentando seguir as fórmulas de sucesso de outros podcasts, correndo atrás de publi, correndo atrás de patrocinadores e ficando muitas vezes frustrado. E isso impedia, inclusive, com que a gente fizesse, por algumas vezes, conteúdos genuinamente autênticos e com tudo que a gente gostaria de falar. Eu passei, então, esses últimos 3 meses ouvindo vários outros podcasts em várias línguas e voltando para o meu questionamento inicial do momento de crise. Vale a pena? Faz diferença? Será que o mundo já não tem conteúdo demais? E tem conteúdo demais, tem filme demais, tem série demais. Mas as pessoas continuam fazendo, porque muitas vezes elas sentem que tem que fazer. E na verdade a maioria é ruim, é muito superficial, é muito liberal. Seja de veganismo, de feminismo, de estilo de vida, sobre os problemas sociais. E não é que o Outras Mamas seja uma força motriz de mudança, mas eu sei que tem uma voz muito única. Assim como o Jornal do Veneno da Ju, o Prato Cheio, a galera do Xepativismo, os podcasts produzidos nas periferias do Brasil e do mundo. E eu, sinceramente, tenho a esperança de que, coletivamente, a gente consegue fazer a diferença. Não Outras Mamas sozinho, mas a gente junto, formando uma rede de pessoas que estão compartilhando pensamentos contra-hegemônicos. Depois de vários meses péssimos, eu lembro do dia certinho que eu comecei a me sentir eu de novo. diferente, mas ainda assim eu. E a primeira coisa que me veio à vontade foi de gravar. E esse roteiro aqui, ele já foi reescrito umas 20 vezes ao longo desses últimos meses. E junto dele tem outros engatilhados e várias ideias fervilhando finalmente na minha cabeça, como acontecia antes dessa bagunça toda que aconteceu nos últimos anos. E eu não sei se eu vou conseguir executar todas essas ideias, se eu vou ter a disciplina necessária ou a capacidade de fazer tudo acontecer. Mas eu sei que eu quero continuar e eu quero fazer trazendo tudo com mais arte, com mais carinho, com mais curiosidade, vontade de viver e transformar. E esse é meu único plano para 2024. Eu não sei se isso vai ser só em formato de podcast, se vai ser em formato de arte, de pintura, de livro, de vídeo, mas o podcast continua como um meio principal. Agora, um muito obrigada para você que ficou até aqui. Eu espero que esse episódio tenha mexido aí do outro lado dos fones, telas, aplicativos, que é a forma que a gente tem para se conectar. Esse é Outras Mãos Podcast, que já foi o primeiro podcast feminista e vegano do Brasil e do mundo. E hoje, para mim, é um espaço de construção e de emancipação humana animal e de resistência nesse mar de desinformação e publis. A gente se vê ano que vem. Um Feliz Natal para quem é de Natal e um Ano Novo mais tranquilo e com mais esperança para todo mundo. Um beijo, até a próxima!